Obrigada, senador. Enquanto aguardamos abrir a ordem do dia para que se possa votar o PLC 88, que é muito importante. Já estamos com o relatório pronto, assinado, entregue, o parecer favorável. E vai ser só questão de abrir a ordem do dia, acredito eu, porque é acordo de todas as lideranças e nós teremos mais essa vitória. Vou hoje falar de forma breve sobre algo que eu atribuo grande importância. Alguns dizem até que não, mas eu digo que sim. Às vezes os ganhos, mesmo pequenos, são significativos. Às vezes aqueles ganhos tidos como pequenos, para os grandes, não sejam ganhos. Os grandes, vamos dizer assim, economicamente, né? Mas o 7,7% de reajuste aos aposentados é significativo, sim, porque era nenhum o ganho. E agora é 7,7. Foi aprovado pelo Congresso Nacional, pela Câmara, pelo Senado e acaba de ser sancionado pelo presidente Lula. Eu queria começar aqui, como senadora do estado de Mato Grosso, do meu querido Mato Grosso, saudando o senhor, o seu Silvino Monteiro, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do meu estado de Mato Grosso. Seu Silvino, que tem tanta história nessa luta, mas muita história mesmo. Eu fui deputada estadual por 3 mandatos seguidos em Mato Grosso e tivemos muitas lutas juntos, né? Acompanhando, defendendo os aposentados do meu estado. Inclusive a questão da passagem, o deslocamento, né, intermunicipal em Mato Grosso, isso há 15 anos atrás, 18 anos atrás, era algo impensável. Ninguém pensava que fosse possível se conquistar. E foi conquistado, mas foi muita luta, e muita luta liderada pelo seu Silvino e tantos outros. Então, eu começo aqui mandando um forte abraço ao seu Silvino Monteiro, presidente, como eu já disse, da Associação Estadual dos Aposentados e Pensionistas de Mato Grosso. Extensivo esse abraço aos demais membros da sua diretoria e todos os associados. São pessoas que, apesar de estarem de forma merecidamente aposentadas, continuam lutando por direitos e avanços da categoria. Saúdo ainda o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Rondonópolis e região, senhor Nilton Rosa dos Santos, e o presidente do Conselho do Idoso de Rondonópolis, senhor Lindomar Lemes dos Santos, bravos lutadores dessa nobre causa. Lá em meu estado, os aposentados são muito ativos nas suas lutas e frequentemente estão aqui em Brasília, participando das negociações, conversando com os parlamentares e indo ao Executivo levarem suas propostas e apontando para a nossa equipe econômica de onde tirar recursos. Tenho certeza que os aposentados de meu querido estado de Mato Grosso saberão reconhecer o gigantesco esforço que o governo do presidente Lula vem fazendo para garantir-lhes uma qualidade de vida digna, preservando o poder de compra de seus salários. Eu, durante os 3 mandatos de deputada estadual, como eu já disse aqui, em Mato Grosso, participei ativamente das diversas lutas da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Mato Grosso. Meu gabinete parlamentar transformou-se num quartel-general dos aposentados. Por isso, fico muito feliz com a decisão firme e corajosa do presidente Lula. O Brasil, senhor senador Zeneri, que preside esta nossa sessão. Senhoras e senhores que nos veem e que nos ouvem. Senhoras e senhores senadores e senadoras. Costuma dizer que que o Brasil é um país maravilhoso, de um povo maravilhoso, de terras férteis, de homens e mulheres trabalhadoras e trabalhadores, de uma indústria pujante, mas ainda com uma distribuição de riqueza que deixa muito a desejar. As desigualdades sociais são reveladas nos detalhes concretos entre ricos e pobres e no abismo das oportunidades. Crescemos neste país ouvindo que primeiro precisávamos crescer o bolo para depois distribuí-lo. E sempre esse bolo crescia e ninguém da classe pobre conseguia dele provar. Felizmente, conseguimos ingressar num período de democracia em nosso país. E após sucessivas eleições, chegamos até aqui. Devo reconhecer que todos os governos no pós-ditadura tentaram, de alguma forma, ajudar aqueles que mais precisavam. Uns acertando mais que outros, mas tentando. No entanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadoras e senadores, o governo atual foi o que mais se esforçou e fez, pois sua opção política foi pelos que mais precisavam, valorizando os trabalhadores, valorizando o salário mínimo e recuperando seu poder de compra.
Senadora Séries,
pois não, senador.
Permito interromper Vossa Excelência para anunciar na galeria da casa e agradecer a presença de uma comitiva de alunos do segundo ao décimo semestre do curso de Direito da Faculdade Santa Lúcia, da cidade de Mojumirim, no estado de São Paulo. Saudamos a visita dos senhores e das senhoras, inclusive acompanhado de educadores daquela faculdade. Agradecemos a presença entre nós, dizendo sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, senadora Séries. Vossa Excelência continua com a palavra.
Obrigada. Com certeza também reforço essa saudação a todos, especialmente a todas. É muito bom ver mulheres, né, chegando também em várias profissões e especialmente em algumas que antes eram dadas apenas aos nossos filhos, os companheiros homens. Eu sou advogada também, fui professora na Universidade Federal do meu estado por 26 anos, né, então eu realmente valorizo muito, muito a nossa carreira. Sejam muito bem-vindos, essa casa os recebe com muita honra. Muito obrigada pela presença. Retornando aqui, eu diria que, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, que o governo estadual, o governo do presidente Lula, o governo atual, foi o que mais se esforçou, como eu disse, buscando, né, melhorar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Este nosso governo fez a opção correta em gerar emprego e renda, notadamente nas classes C e D. Hoje, em nosso país, podemos dizer que o crescimento econômico vem junto com a distribuição de renda, seja pelo poder real de compra do salário mínimo ou pelos inúmeros programas sociais, como a Bolsa Família, o Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida e outras formas de distribuição. Constato que os aposentados do Brasil encontraram no governo do presidente Lula disposição para melhorar suas condições salariais e, principalmente, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. É evidente, senhoras e senhores, que ainda estamos longe do que desejamos, mas reconheço que importantes conquistas estão sendo feitas. Digo isto porque, inegavelmente, houve neste governo do presidente Lula significativos avanços em antigas reivindicações que nunca saíam do papel. Aos poucos, nosso país começa a valorizar aqueles que, quando ativos, tanto contribuíram para o sucesso econômico que vivemos hoje. Eu sei que os nossos aposentados aguardavam com muita expectativa as intensas discussões aqui no Congresso Nacional, principalmente sobre os projetos, sobre o projeto de reajuste para 2010. Agora fica evidente que o nosso governo tem a sensibilidade social necessária que faltou a alguns governantes. O presidente Lula, sempre que chamado a decidir sobre um assunto, o faz com os olhos voltados para o social. Faço referência à sua última decisão de sancionar o reajuste de 7,72 para os aposentados que ganham mais de um salário mínimo. A decisão foi tomada depois de cerca de 4 horas de reunião com a equipe econômica do governo, o ministro da Previdência, Carlos Eduardo, e o líder do governo na Câmara, o nosso companheiro deputado Cândido Vacareza. Foi uma sábia e necessária decisão. Evidentemente, essa decisão exigirá alguns ajustes necessários para garantir o equilíbrio fiscal, a solidez das contas públicas e a obtenção do superávit primário, mas vale a pena. O ministro Guido Mantega adiantou que serão feitos cortes no valor de 1,6 bilhão no custeio e também em emendas para arcar com os novos gastos. O importante, senhor presidente, é que esta medida de reajuste foi tomada pelo Senado e pela Câmara Federal e sancionada pelo presidente Lula. Votei favoravelmente. Atentem, porque lá no meu estado de Mato Grosso teve gente que votou contra. Votei favoravelmente ao reajuste e fico feliz em saber que o Ministério da Previdência Social já decidiu que ele será processado na folha de benefícios de julho e será pago ainda em agosto e que o aumento retroativo a janeiro também poderá ser pago na mesma folha. A sanção presidencial é uma inequívoca demonstração de sensibilidade social do governo Lula e do Congresso Nacional, que reconheceram na prática a luta daqueles que ajudaram este país a ser o que é hoje. Parabéns! Parabéns às associações dos aposentados e pensionistas de todo o Brasil, e muito especialmente as de Mato Grosso. Seu Silvino Monteiro, parabéns ao senhor e toda a sua diretoria. Eu, seu Silvino, não só votei a favor, como envidei todos os esforços para que a sanção acontecesse o quanto antes. Externo ainda com muito entusiasmo meu reconhecimento pela luta vitoriosa do meu companheiro e senador do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Agora é continuar lutando pela aprovação de outros projetos, especialmente aqueles que envolvem a reposição das perdas salariais ocorridas ao longo dos anos. Senador Paulo Paim, nosso bravo guerreiro nessa área, aliás, em várias áreas. Estaremos sempre juntos nessas novas lutas. Senhor presidente, rapidamente eu queria registrar aqui que eu estive presente hoje de manhã no lançamento do Plano Safra 2010, né, com a presença do presidente Lula e tantos senhores ministros, o nosso ministro Cassel, ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e, principalmente, os trabalhadores da área rural. Trabalhadores e trabalhadoras, num número centenas e centenas, passando de milhar, de trabalhadores e trabalhadoras da área rural. Lá estavam no lançamento do Plano Safra. Do Plano Safra 2010. Lá estava o Frei Sérgio, que eu vi a fala dele impressionante, com tanta determinação na defesa realmente dos pequenos produtores rurais, da agricultura familiar, do projeto do governo Lula, de tantos projetos, da terra legal, né? do alimentação escolar, que 30% agora é obrigatório ser comprado da agricultura familiar. Então, lá sendo saudados tantos projetos importantes e o lançamento do Plano Safra 2010 é mais uma vitória, com certeza, dos trabalhadores e das trabalhadoras, pequenos produtores, né, do meio rural. Lá estava o presidente Lula, né, fazendo a apresentação deste plano e dizendo quão para o governo Lula é importante a agricultura familiar. O grande produtor, o produtor grande realmente, como o estado de Mato Grosso tem muitos, né, grandes produtores, o agronegócio é grandioso em Mato Grosso. A gente quer que ele vá bem, que ele vá muito bem e cada vez melhor para exportar e trazer divisas para o nosso país. Mas a agricultura familiar, o pequeno agricultor, esse precisa, sim, de políticas públicas que o apoiem de forma determinada para que ele possa realmente ter uma vida para si e para seus familiares com a dignidade que precisa e merece. Concedo uma parte ao senador Botelho.
Senador Dracena, senhor tocou num assunto assim, importante, que é essa sensibilidade do presidente Lula em relação à agricultura familiar. Quando ele chegou no governo, só existiam 2 bilhões para a agricultura familiar. Hoje são 16 bilhões disponíveis. Só não acessa. A maior dificuldade dos agricultores no PRONAF, lá no meu estado, bate em relação ao INCRA, aos projetos lá que complicam para eles a dificuldade que eles têm para ter acesso ao PRONAF. E também a agricultura industrial vai ter 100 bilhões disponíveis esse ano. Então, o presidente Lula tem uma visão de que sabe que o nosso país é um país que é o maior, vai ser o maior produtor de alimentos do mundo. E para nós chegarmos à quinta potência, nós precisamos continuar fazendo essa inversão, esse investimento, e esperamos que o próximo governo invista mais ainda em educação. O presidente Lula pulou de 100, vai pular para 340 escolas técnicas. O próximo presidente tem que pular de 340 para 600 escolas técnicas e agrotécnicas, para que esse país possa ter, porque todo mundo fala que vamos ver, o nosso crescimento começa a aparecer um crescimento ótimo, parecido com o chinês, mas aí nós topamos na qualificação dos nossos trabalhadores, porque a educação fundamental nunca foi olhada com bons olhos. Agora, depois do Fundeb, as coisas parecem melhorar, mas precisamos avançar e melhorar a qualidade da educação para que a gente possa realmente crescer, não só na produção de alimentos, mas na produção de conhecimento também nesse país. Parabéns a Vossa Excelência. Mato Grosso tem uma senadora louvável e tenho certeza que eles ainda vão pensar bastante daqui para a convenção, para ver o que estão fazendo de errado lá no seu estado.
Obrigada. Obrigada, senador Botelho. E o senhor, com certeza, né, engrandeceu o meu pronunciamento e principalmente quando levanta essa questão da importância da educação. E aqui eu estou vendo chegar um número tão bonito, grande e bonito, né, porque os jovens e as jovens que estão adentrando as nossas galerias, sejam muito bem-vindos, né, sejam muito bem-vindos mesmo. Vocês engrandecem o nosso plenário. E dizer, senador Botelho, que educação é decisivo, determinante, porque na nossa sociedade o que precisa são mudanças realmente que tragam no seu bojo a certeza e a clareza de que as pessoas sabem o que estão buscando. E para se saber o que a gente está buscando, que tipo de transformação a gente está buscando, a gente precisa ter educação de qualidade. Educação que nos leve a conhecer a realidade. Porque senador que preside, só quem conhece é capaz de compreender. E só quem compreende é capaz de transformar. Porque se a gente tiver uma educação que não seja de boa qualidade, pode estar todo mundo na escola, já é um passo importante. Mas se não for uma escola que leve a compreensão da sociedade e por que a sociedade é assim, não é de outro jeito, e se ela pode ser de outro jeito, se ela pode ser transformada, a gente tem que saber como fazer essa transformação. E isso tem que advir, senhor presidente, da educação também, com certeza, principalmente. Sabe? Porque se a educação é de que você aprende que 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2. Isso não está me ajudando a transformar. Está me ajudando até a entender que eu sei fazer uma conta que 1 + 1 = 2. Mas se eu souber a favor de quem e contra quem funciona a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, é tão importante, ou mais importante ainda, do que saber que 1 + 1 = 2. É a favor de quem a soma e a multiplicação trabalha, e a subtração e a divisão a favor de quem ou contra quem ela trabalha. E isso é educação de qualidade. É saber, é conhecer o que está acontecendo na nossa sociedade, porque só quem conhece compreende, e só quem compreende é capaz de transformar. Por isso, moçada bonita, eu tenho 4 filhos e 5 netos, né? E eu digo sempre, tem que buscar na escola, cobrar. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu não quero saber só o que estão dizendo. Eu quero ir além. Por que isso está acontecendo? Eu quero buscar saber com profundidade. É ser curioso mesmo. Eu estou estudando, não é só para tirar 10. Tomara que seja. Todo mundo tire só 10. Ótimo, né? Mas não é só para isso, não. Eu estou estudando e quero estudar porque eu sou curioso, eu sou curiosa, e eu quero aprender e eu quero entender cada vez mais e melhor o que está acontecendo no meu entorno. Parabéns a vocês que estão aqui hoje conosco. Muito obrigada, presidente.